בעזרת השם, דף יוד, תתת דוג'ה עבודה זרה, עולה פסועה, בינבינו זן עבודה, ושלום עליכם. סטרנו זפתת, עמוד בית, נעות שמני, הו שטרה. בימו זו שירו פסדו, תנא אפקה דגמרה, דשם קוסטומי ג'מיניסיוננו זו דוקומנטוס, הדאטה, אינו אנו, אליז מיניסיוננו קוונטו זנו ספסרם, דייס דו קומס דו אימפריו גרגו. Então, normalmente se mencionava quantos anos passaram desde que os gregos assumiram o domínio mundial. E vamos ver melhor agora que 6 anos antes dos gregos dominarem o mundo, eles tiveram a primeira ascensão ao poder, eles dominaram uma região chamada de Eilam. Então, conta agora um episódio, vamos ver mais sobre isso. Haushtar da Avakativ Bey, Shichnin e Tirta. Um documento foi levado no tribunal e o ano que mencionado nesse documento referia a 6 anos depois do que o ano que era mencionado normalmente naquele momento. Então, se naquele momento estava mencionando 1000 anos, por exemplo, nesse documento estava escrito 1006 anos depois do começo do Império Grego. Então, salvo Rabban Kamei, de Rav Nachman Lemei, mar haishtar meukharu. Os sábios pensaram em dizer que, uma vez que os documentos desse momento estavam escritos com um certo número de anos, digamos 1000, e nesse documento sendo 1006, deve ser que esse documento é meuhar, é um documento com a data atrasada. Ou seja, que o credor emprestou dinheiro ao devedor. Escreveram a data 6 anos após a data normal, para que o credor só possa cobrar 6 anos depois. Ou seja, os sábios quiseram dizer que o credor não pode usar o documento para cobrar agora, porque os danos que foram mencionados são 6 anos depois. Então ele tem que esperar 6 anos para usar esse documento para cobrar a dívida. Assim os sábios quiseram dizer para Rav Nachman. Amar Rav Nachman, hai safra dafkana katve, venach chichnin de malchu beilam, dena locha shvina leum, uka hashivlei. O Bezim Nekatve. Fala Rav Nachman que não. O escriba escreveu bem o documento. Ele cometeu um erro. Em vez de mencionar quantos anos passaram desde o princípio que os gregos dominaram o mundo, ele levou em conta os 6 anos anteriores também. Os 6 anos antes dos gregos dominarem o mundo, que eles tiveram essa primeira ascensão ao poder. Então, fala Rav Nachman que o credor pode usar o documento para cobrar agora. Mesmo que os documentos que são usados para cobrar agora dizem lá por 1000 anos, depois do princípio do domínio grego, esse diz 1006. Não significa que o credor tem que esperar 6 anos para cobrar, ele pode usar esse documento para cobrar agora. O ponto é que o escriba, ele levou em conta os 6 primeiros anos da primeira ascensão dos gregos ao poder, quando eles governaram a região de Eilam. Então fala para como o credor pode cobrar agora. Zé, fala para ele. Rabi Yossi Omer, 6 anos malchou Be'elam, e achar que pashtam malchutam becholam kulo. Primeiro os gregos dominaram Eilam, essa foi a primeira ascensão ao poder que durou 6 anos, e depois disso eles se expandiram e dominaram o mundo. Matkifa Ravacha Bareko, pergunta Ravacha sobre o que disse Rav Nachman. E mais dele malchut evanim manina, dilma leitziat mitzrei manina. Quando os gregos dominaram o mundo, nesse ano, foi exatamente 1000 anos depois que os judeus saíram do Egito. Então, pergunta da Bacha Bar Yaakov, quem disse, quando a gente menciona esse domínio grego, a gente está literalmente levando em conta o domínio grego? Talvez estamos usando só como uma referência para saber quantos anos passaram depois que o povo judeu saiu do Egito. Então, se diz lá, por exemplo, que passaram 600 anos desde o princípio do domínio mundial grego, talvez a gente não esteja levando em conta o domínio mundial grego, estamos usando isso como uma referência para saber que passaram 1.600 anos desde que o povo judeu saiu do Egito. E não estamos mencionando 1.600 anos, estamos mencionando só 600 anos. Mas na verdade é uma referência aos 1.600 anos, por exemplo, que passaram desde que o povo judeu saiu do Egito. Vai meu raro, então pergunta a Rav Yaakov, se esse documento é trazido para o tribunal, e os anos mencionados nesse documento são 6 anos depois, 6 anos a mais do que o costume de escrever agora, talvez esse documento realmente é um documento atrasado? Ou seja, talvez não levamos em conta o domínio grego, Não levaremos em conta também os 6 anos antes do domínio mundial grego, que os gregos dominaram em Elam. Se o documento é trazido pelo tribunal e a data refere a 6 anos para frente, talvez é um documento atrasado, porque também estamos usando só o Império Grego como uma referência para a saída do Egito. Então, levamos em conta o momento que os gregos dominaram o mundo, que é exatamente 1000 anos depois que o povo judeu saiu do Egito. Então, se esse documento é trazido e está 6 anos para frente, talvez é um documento atrasado, e o credor teria que esperar 6 anos para poder cobrar a dívida com esse documento. Fala Rav Nachman que não. Amar Rav Nachman Bagulaim, Onin Elel Malchei Vanim Bilvá. Fala Rav Nachman que na diáspora, o costume é sim mencionar quantos anos passaram desde o domínio mundial grego, literalmente, não como uma referência à saída do Egito. O Savar de Rui Kamatre, Rav Nachman Bar Yaakov pensou que Rav Nachman só está esquivando, está driblando a pergunta, mas não está respondendo. Porém, Nafak Dak Veashkech, Rav Nachman achou uma prova para Rav Nachman. Rav Nachman Bar Yaakov achou essa seguinte prova. Netanya Bagula em Monin Ela Lemalchei Vanim Bilvat. Rav Nachman Bar Yaakov encontrou essa breta que diz exatamente como disse Rav Nachman, que na diáspora só se conta os anos a partir do princípio do domínio mundial grego, não como uma referência para a saída do Egito. Então, isso reforça o que disse Rav Nachman, que o escriba que escreveu esse documento 6 anos para frente, ele levou em conta os 6 anos anteriores ao domínio mundial grego. Também se lê da Mishnah em Rosh Hashanah, como disse Rav Nachman. Letrano fala a Mishnah. Be'echad ben-Nissan Rosh Hashanah ne-Melachim ve-Neregalim. O primeiro dia de Nissan é o começo do ano referente aos reis e referente às festas. Por exemplo, a festa de Pesach é a primeira festa do ano judaico, porque o ano judaico referente às festas começa no primeiro dia de Nissan. Na Mina de Melachim e Maichet, perguntamos o que significa que é o princípio do ano para os reis. A Maravchisa de Shtarot fala, Maravchisa, se vamos mencionar num documento quantos anos passaram desde o princípio de um certo reinado, levamos em conta o mês de Nissan. Vemos que um rei, ele foi coroado em Adar, no mês anterior a Nissan. Passou Nissan? Passou um mês. Mas passou Nissan. Então agora o rei está no segundo ano do seu reinado. Vietnam, e a mesma Mishnah fala, mas Bechad Betishrei, na festa de Rosh Hashanah, primeiro de Tishrei, Rosh Hashanah Leshanim, é o começo do ano para a contagem de anos. Vem Leshmitim, também para o ciclo de 7 anos, para Shemitah. Ou seja, o Shvi'it, por exemplo, o sétimo ano que é proibido trabalhar os terrenos da terra de Israel, começa em Rosh Hashanah. Perguntamos o que significa que é o princípio do ano para a contagem de anos. A Maravchisa, Leshtarot, disse o mesmo Maravchisa, se a gente mencionar anos num documento, mencionamos levando em conta Tishrei, Kasha Shtarot Adad. É uma contradição. A Maravchisa disse antes para contar num documento, levamos em conta o mês de Nissan. E agora ele diz o mês de Tishrei, primeiro de Tishrei. Então como fica isso? Primeiro de Nissan ou primeiro de Tishrei? O Meshanin respondemos, não tem nenhuma contradição. Se vamos mencionar no documento quantos anos passaram do começo do reinado judeu, levamos em conta quantos meses de Nissan passaram. Se vamos levar em conta quantos anos passaram do reinado Goi, para escrever o documento, levamos em conta quantos meses de Tishrei passaram. Conclui Ravina que na diáspora eles levavam em conta quantos meses de Tishrei passaram. Quando eles contam quando começou o domínio mundial grego, quantos anos passaram desde o princípio desse domínio, eles levam em conta quantos meses de Tishrei passaram. E fala Ravina, se Ravacha Bar Yaakov tem razão, que usamos só o domínio grego como uma referência para a saída do Egito, que foi 1000 anos antes, então isso tem a ver com o reinado judeu. Deveremos contar os anos, dependendo de quantos meses de Nissan passa, não meses de Tishrei. Então fala, concluir a vina, se levamos em conta quantos meses de Tishrei passaram, então se vê que estamos levando em conta literalmente o reinado grego, não como uma referência à saída do Egito. Então isso reforça o que disse Rav Nachman, que se vê um documento que diz lá os anos, 6 anos para frente, 6 anos a mais do que o normal de escrever nesse momento, o documento não está atrasado. Se avalia que o escriba levou em conta os 6 primeiros anos da ascensão grega que eles dominaram aí lá. Vimos várias vezes nos anos passados que é proibido fazer comércio com um idólatra no dia do festejo da idolatria dele e em 3 dias antes. E a Mishnah menciona Yom Ginus Hashem Malachem. Mai Yom Ginus Hashem Malachem. Que dia é esse? Amar Avidah Yom Shema Amidim Bov de Kohavim et Malkam. Fala Avidah, é o dia da coroação de um novo rei idólatra. É um dia de festejo de idolatria. Proibido fazer comércio nesse dia e 3 dias antes também. Pergunta a Beatânia Yom Ginus. Se havia Yom Shema Amidim et Malkam. Fala Breta, é diferente. Yom Ginus aparece uma coisa. Aí a Breta menciona o dia da coroação de um rei idólatra. Então não parece que Yom Ginus é a mesma coisa. Deve ser que é outra coisa. Malukash Hadideh Hadebere. Responde a Gemara que é sim a coroação. Mas são dois tipos de coroação diferentes. Yom Shema Amidim et Malkam é o dia da coroação de um novo rei. É um dia de festejo de idolatria para os idólatras. Yom Ginusia é o dia da coroação do filho do rei. Os reis, eles coroavam o filho antes do rei falecer, para que quando o rei faleça, o filho já está no poder. O dia da coroação do filho do rei, enquanto o rei está vivo, é um dia de festejo de idolatria. Tem essa lei que é proibido fazer comércio nesses dias. Pergunta ao Mimuk Mimalka Bar Malka. Quando nossa Mishnah menciona festejo de idolatria, está mencionando os festejos do Império Romano. A pergunta é que os romanos não tinham o costume de coroar o filho do rei como sucessor do rei. Então não faz sentido dizer que a Breta menciona algo que eles não tinham o costume de fazer. A nossa Mishnah se trata do Império Romano. Um pasuk chama o rei romano de pequeno, porque eles não têm o costume de coroar o filho do rei como sucessor. Mas o Yatameodo, o pastor despreza o Império Romano, que eles não têm um alfabeto autêntico e não têm um idioma autêntico. Eles pegaram o alfabeto de outra cultura e também o idioma. Então se vê que os romanos não tinham o costume de coroar o filho do rei como o sucessor do rei. Então volta a pergunta, o que é Yom Ginusia? Ela é Yom Ginusia e uma leidade. Então sugere a Gemara que Yom Ginusia é o aniversário do rei. Até Yom Ginusia e uma leidade não pode ser, porque a Breda diz Yom Ginusia e o aniversário do rei, então não é a mesma coisa. Lucas, Hadideh Adeberet, sugere a Gemara que Yom Ginusia é o aniversário do filho do rei e Yom Leidah é o aniversário do próprio rei. E os 2 dias são festejos de idolatria. Fala também, isso não pode ser. Betânia Yom Ginusia Shelo, Yom Ginusia Shelbno. Vem a Leidah Shelo, vem a Leidah Shelbno. Ou a Breda diz Yom Ginusia do rei, Yom Ginusia do filho do rei. O aniversário do rei e o aniversário do filho do rei. Então Yom Ginusia não é o aniversário. Então volta a pergunta. Elamai Yom Ginusia, Yom Shema Midim Bo Malka. Agora volta a resposta original. Yom Ginusia é o dia da coroação do rei. A Breda tinha dito antes, tem Yom Ginusia e o dia da coroação. Parece que não é a mesma coisa. Lokash Hadidei Adebere. Agora volta a resposta de antes também. Yom Ginusia é a coroação do filho do rei como seu sucessor. Yom Shema Midim é o dia da coroação de um novo rei. Se você for perguntar a pergunta de antes, que os romanos não tinham o costume de coroar o filho do rei como seu sucessor, não é que sim. Os romanos não tinham essa regra, que o filho do rei por padrão é o sucessor do seu pai. Isso não. Mas se o rei ordena que o seu filho vai ser o seu sucessor, então os romanos sim aceitam. Então é suficiente comum que isso aconteça. Então Yom Ginusia é quando o filho do rei é coroado, é um dia de festejo de idolatria, e Yom Shema Midim é o dia que o novo rei é coroado. São festejos também, então é proibido fazer comércio nesses dias festivos deles. Por exemplo, Asvirus bat Antoninus. Asvirus, filho de Antoninus, o rei de Roma, foi nomeado sucessor do seu pai, Demalar. Agora a Gemara vai contar vários episódios entre Antoninus e Rebbe. Antoninus, o rei de Roma, era amigo de Rebbe. e até estudava a Torá com o Rebbe. Vamos ver mais na sequência. Amar Antoninus le Rebbe. Disse Antoninus para Rebbe. Rebbe era o líder do povo judeu na época. Baina de Imloch Asfirus Beri, Tchuti, Betitá Vitvera Kalania. Antônio diz que ele queria duas coisas. Primeiro, que o filho dele, Asviru, seja o seu sucessor no reinado. Ele queria também que a cidade de Tveria, que é uma cidade dos sábios do povo judeu, era um núcleo de Torá, esteja isenta de pagar impostos para o Império Romano. Veiama imaleu hada avti, treilo avti. Disse Antônio para Rebbe. Se ele falar uma coisa, uma ordem, os ministros vão aceitar. As duas coisas, não. Eles podem se rebelar contra Antoninus e derrubar ele. Então o que ele faz? Rebbe, ele queria aconselhar Antoninus, mas ele não queria falar o conselho explicitamente. Vamos ver por que na sequência. Então ele fez um teatro. Ele trouxe duas pessoas, falou para um subir em cima do outro. E deu uma pomba para o que estava em cima. E aí Rebbe disse para o que está lá embaixo, diga para o que está em cima de você, para ele soltar o pão. Esse foi o teatro. E Antoninus entendeu o conselho. Marshma minahach que amarle. Antoninus concluiu o seguinte. Agbai minayu das virus beri imloch tchuti. Deimale las virus de tavit tvere kalanya. Antoninus entendeu. Rebbe quis dizer, você Antoninus, diga para os ministros que você quer que o seu filho seja o seu sucessor. E você diz ao seu filho, Asvirus, para isentar Tveria dos impostos. Então as duas coisas vão se materializar. Então, quando ele pegou as duas pessoas, falou para um subir em cima do outro, o que estava em cima é como o sucessor do que estava embaixo. Como Asvirus é o sucessor de Antoninus. E aí ele falou para o que estava embaixo, diga para o que está em cima de você, libertar o pombo. É como Antoninus que está embaixo vai falar para o seu filho que está em cima dele, ou seja, o seu sucessor, para isentar Tveria de pagar um imposto. Outro episódio. Amarle metzarin li hashuv eromai. Disse Antoninus que as autoridades romanas estão atormentando a vida dele. Estão se opondo a ele. O que Rebbe aconselhou? Me'ayle legina kolyomaka leipugla mimishra kame. Então, o teatro que Rebbe fez para aconselhar foi o seguinte. A cada dia que Antoninus ia se encontrar com ele, Rebbe levava Antoninus para uma horta. E a cada dia, Rebbe arrancava um rabanete. Então, Antoninus entendeu o conselho. O conselho é que Antoninus deve matar, pouco a pouco, essa oposição, mas não todos de uma vez. Se ele for matar todos de uma vez, pode ser que vai ter uma rebelião e vão derrubar ele do poder. A cada dia ele mata um inimigo dele do governo romano. Isso vai passar despercebido. Viramos a página. Por que Rebbe não aconselhou verbalmente? Por que ele fez esses teatros todos? Amar Shai Hashuverumai, o Metzaruli. Rebbe teve o receio que os romanos iam escutar esse conselho direito. Pode ser que tenha algum espião lá. Iam revelar para as autoridades romanas que iam se virar contra Rebbe. Então Rebbe não queria isso. Pergunta: por que Rebbe não fala bem baixinho? Só no ouvido de Antoninus ninguém vai escutar. Mas que sim, Mishum Dechtiv, Kiofra Shamay, Mioli, Redakol. O pastor diz também, cuidado, se você não quer que algo seja escutado, não diga isso, nem fale baixinho, porque o pássaro do céu vai levar a voz. Como se diz, as paredes têm ouvidos, ou o passarinho me contou. Mesmo que a pessoa fale baixinho, pode ser que pode ser espalhado para outras pessoas. E é um perigo para ele. Por isso ele fez esse teatro todo, para que não seja tão óbvio o que ele está dizendo. Cogimos. Havarei haubrata de shma gira, kavda istura. Antoninus tinha uma filha chamada Gira, que ela foi atraída por pecadores. Ela pecou, fez relações com vários homens. Shada lei gargira. Então Antoninus mandou uma erva chamada gargira para Rebbe, com uma dica que gargira, que a filha dele gira, gar. Ela nigrerá, ela foi atraída para o pecado. O que ele faz? Shadalei kuzbarta. Então Rebbe devolveu uma outra erva chamada kuzbarta, o coentro. Como quem diz, kuzbrata. Brata é filha, kuz é aniquile ela. Castigue ela para dar um exemplo para o império. Que não é adequado que isso seja feito. Shadalei karti. Antoninus mandou uma outra erva, Carte, o alho poró. Está com receio que vai ser Nehrat a sua descendência. Isso vai comprometer a descendência de Antoninus. Ele não quer castigar a filha dele com pena de morte. Shalach lei Hassa. Então o rei mandou de volta Hassa, o alface, como quem diz, Russa lá. Tenha piedade dela. Se você tem receio que a sua descendência vai se comprometer, se você castigar ela, deixe ela sem castigar. Todo dia, Antoninus mandava sacos grandes, cheios de pedaços pequenos de ouro, cobertos com trigo. E Antoninus dizia para os seus escravos, levem o trigo para Rebbe. Rebbe dizia, não preciso do ouro. Itlituva, eu tenho muito ouro. Rebbe era um grande rico. Amaliavo le manda batrach, deve le batrai, deato batrach, vedeati miram le focalai. E Antoninus respondia, que Rebbe fique com esse ouro. Mesmo que ele não precisa, que deixe para os filhos dele. Para que eles deixem para os filhos deles. Para que se caso os romanos decretem algo ruim contra o povo judeu, e os judeus têm que subornar as autoridades romanas para cancelarem esse decreto, então em vez de eles darem dinheiro deles próprios, eles vão usar esse ouro que o Antoninus pegou dos romanos e deu para Rebbe. Dessa forma ninguém lucra e ninguém perde. Os judeus vão estar subornando com o dinheiro que Antoninus pegou dos romanos. Então os romanos estão recebendo o que era deles do princípio e os judeus não estão perdendo nada. Havalei aí na carta da Vaila de Beit de Beit Rebbe. Antoninus tinha um túnel subterrâneo que conectava o palácio dele com a casa de Rebbe. E ele ia estudar Torá com Rebbe. Kolyomava maiti treavdi, hatkat la baba de Rebbe e hatkat la baba de Beit. Antoninus levava dois escravos como guarda-costas dele nesse túnel. Mas ele não podia se permitir deixar os escravos, porque os escravos podiam comentar com as autoridades romanas que Antoninus está estudando Torá com Rebbe. Então Antoninus ele tinha que matar os escravos. Ele matava um escravo antes de chegar na casa de Rebbe, e na volta, antes de ele voltar para o palácio, ele matava o outro escravo. Dessa forma ele tinha os guarda-costas, e eles não espalhavam para ninguém que Antoninus estava Torá com Rebbe. Amalebeino de Atina lolishka gvar kamach. Antoninus disse claramente para Rebbe que ele não quer que tenha alguém na casa de Rebbe quando eles vão se encontrar para estudar. Tinha receio que alguém ia revelar para os romanos, ou isso ia se espalhar. E uma hadash que chede Rebbe Chanan bar Chama da Avayatif. Uma certa ocasião, Antoninus chegou na casa de Rebbe e Rebbe Chanan bar Chama estava lá. Amaloa bina lach bina de atina lolishka gvar mikamach. Falando Antoninus para Rebbe, eu não te disse que eu não quero que tenha alguém em casa quando eu vou vir me encontrar com você. Amalei leiden bar inish. Falou Rebbe, Rebbe Chanan bar Chama não é um ser humano, é um anjo. Não existe nenhum receio que ele vai revelar a alguém isso. Amalei, Eimalei leu avda de gane ababa de caim veleite. Antoninus falou para Rav Chanan bar Chama, vá até a entrada da casa de Rebbe e fala para esse escravo que está dormindo lá que ele venha para cá. Mas Rav Chanan bar Chama, acho que redava Kátia. Rav Chanan bar Chama encontrou o escravo morto. Amalei reavit. Falou Rav Chanan, o que eu posso fazer? E aí se vem Eimalei de Kátia. Eimishvim al-Kalkalá. Antoninus mandou Rav Chanina como emissário dele, Shaliach dele, para falar para o escravo. Não é adequado, não é um bom comportamento que o emissário volte e devolva uma notícia ruim para o emissor. Então Rav Chanina bar Chama não achou adequado falar para Antoninus que o escravo dele morreu. Acho que é isso, então talvez eu vou embora, falou Rav Chanina. Ele que não. Kamezazelina bemalchuta não é um bom comportamento, não é derech eretz. Eu desrespeitar assim o rei. O rei romano me falou para fazer uma coisa, não posso abandonar a minha obrigação. Então Rav Chanan bar Chama rezou para Hashem, e Hashem ressuscitou o escravo. Veshad, e Rav Chanan falou para o escravo ir para casa de Rebbe. A Maria Dana Zut de It Bechum Echaimetim. Meu beidon de Atina lo nishka aqui nishkamach. Falou a Antoninus, eu sabia que mesmo os pequenos de vocês, os pequenos dos sábios judeus, tem o poder de ressuscitar mortos. De qualquer forma, Eu não quero que ninguém esteja em casa enquanto eu estou me encontrando com você. Então, Montanus reforçou isso para Rebbe. Continuamos. Kol yom ava meshamesh le Rebbe machilen, mashkelen. Todos os dias que Antônio se encontrava com o Rebbe, ele servia a Rebbe. Servia a ele comida, servia a ele bebida. E quando o Rebbe ia se deitar na cama, Antônio se curvava para que o Rebbe suba em cima dele para entrar na cama. Disse o Rebbe, não é adequado que eu despreze assim o rei. Então, ele não queria fazer isso. Falou Antônio, quem dera que eu possa estar com você no mundo vindouro te servindo lá. Estar no seu local especial no mundo vindouro te servindo. Nem que eu sirva como leito para você deitar em cima de mim, ele está satisfeito. Perguntou Antônio para Rebbe, eu vou merecer o mundo vindouro, o Olam Haba? Amalei, falou Rebbe que sim. Amalei, ativo, não ia sair do Betesav? Para ele disse Antoninos, já disse o Passuk, que da casa de Esav não vai sobrar nenhum descendente dele para o mundo vindouro. E os romanos são descendentes de Esav. Falou Rebbe, Beusemas Esav. O Passuk diz Betesav, da casa de Esav. São aqueles que se comportam como Esav e são descendentes dele, não vão sobrar. Mas Antonino não se comportava como Esav, ele era Mihassideu Motaolam, ele era um justo goi, e vai merecer o mundo vindouro. Tanya Mechum fala a Breta também. Lo yesari de Bet Esav. A Breta traz esse passuco. Yachol Akol, será que nenhum descendente de Esav vai sobreviver? Estamos no Bet Esav. O passuco diz da casa de Esav, mais específico, Beusei Masse Esav, aquele que se comporta como Esav não vai sobrar no mundo vindouro. Amar Levaktiv Shama Edom Melachea Mecholesia. Falou Antônio, que sabe, do Passuco se vê diferente, que os reis de Esav vão para os infernos, e os líderes também. E Antônio era um rei de Roma, da descendência de Esav, então ele deveria ir para o inferno. Como o rei pode dizer que ele vai para o Olam Haba? Amale melachea velo kol melachea, kol nesia velo kol saria. Fala ele que não é isso que o Passuco diz. O Passuco não diz todos os reis de Esav vão para os infernos. O Passuco diz, reis de Esav vão para os infernos. De alguns reis. Os reis perversos, sim. Mas Antônio não era perverso, então ele não vai para o inferno. E o Passuco diz, Kol Nesieh, fala o Ravad, se refere aos papas. Todos os papas romanos vão para os infernos. E o Passuco diz, não diz com relação a todos os ministros, Velo Kol Sareh. Ou seja, alguns ministros romanos não vão para os infernos. Explica a Breta, ele me acha. Melachia velocom melachia colnesia velocom seria. Melachia velocom melachia prata Antoninus barasvirus. Antoninus, sendo justo, não vai para os infernos. Colnesia velocom seria prata lectia barashalom. E o pastor não diz todos os ministros vão para os infernos, diz colnesia, todos os papas romanos. Então, não todos os ministros, já lectia barashalom, que era um ministro romano justo, não vai para o inferno, como a gente já vê agora. Ktiar Bar Shalom Mayav. Qual foi essa história de Ktiar Bar Shalom? Deu Keisara da Avassar e Leudai. Tinha um César romano que ele odiava os judeus. Amaru Lechashim de Malchuta, ele disse para as autoridades romanas uma pergunta. Michel Alonimar Beraglou Yakatena Veihie ou Yenechena Veitstein. Se o sujeito tem uma pele morta na perna dele, o que ele faz? Que ele corte essa pele morta e viva, ou que ele continue com essa pele morta e sofra? Falaram as autoridades que ele corte essa pele morta e viva. Eles entenderam muito bem que ele se refere aos judeus. Ele considerava os judeus como pele morta na perna dele, que estava atrapalhando a vida dele. E as autoridades, os ministros, disseram que ele tem que exterminar os judeus, logo. Amaro Ktiar Bar Shalom, Khaled Eloy Khatleu, Lekulu. Falou Ktiar Bar Shalom, que era um ministro. Primeiro de tudo, você não vai conseguir matar todos os judeus. Dirtiv, Yagbarat traz um passo que apoia o que disse Ktiar Bar Shalom, que Ktiar Bar Ruchot Hashemai Parast Etre. Mai Kama, pergunta-me o que significa esse passo. E Leima, de Bedarteon, Bedaret Ruchot, se o que o passo veio dizer é que Hashem espalhou os judeus pelos quatro cantos do mundo. Então, mesmo que o César mate os judeus do Império Romano, vão sobrar outros judeus? Será que é isso? Aí que Arbaruchod, Lear Baruchod Ibares. Essa foi a intenção do Passuco. O Passuco teria dito que Hashem espalhou os judeus Lear Baruchod, pelos quatro cantos. Não como os quatro cantos, que Arbaruchod. Ela que Shem 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 Olam Belo Ruchod, Kach Shem Olam Belo Israel. Então, o que o Passuco veio dizer, fala Gmará, veio associar o povo judeu com os quatro ventos. Ruchod são os ventos, não são os cantos. Assim como o mundo não se mantém sem os quatro ventos, norte, sul, leste, oeste, assim também o mundo não pode se manter sem os judeus. O mundo se mantém por mérito ao cumprimento da Torá e das mitzvot do povo judeu. Então disse que Tia Barshom para o César Romano, ele não tem como matar todos os judeus. E mais ainda, mesmo que ele mate os judeus do Império Romano, ele vai ser criticado pelos outros reis. Porque os outros reis se vangloriam que eles dominam os judeus do império. Os judeus são subjugados a ele. Eles se vangloriam disso. Mas se o César Romano vai matar os judeus do império, ele vai ser desprezado pelos outros reis. E os outros reis vão dizer que ele matou os judeus desse império porque ele não tinha autoridade sobre eles. Eles não estavam subjugados ao Império Romano. E vão falar mal do César. Amalei, mesmo achar por cá, mas... Falou o César para que tenha Barshom, você falou bem. Você me venceu. Mil, Kodesah Remalka, Shadolei Lekamunia, Halila. Porém, aquele que vence o rei com um argumento, ele é condenado à pena de morte. Ele tem que ser jogado numa solitária, sem comida e bebida, para morrer lá. Kadavakana, Naktin Lei, Veazlin, quando estavam levando que tenha Barshom para a solitária, Amra Lehaim Atronita, uma ministra romana disse: Vai Leneilfa, de Asa Belomirsa. Ela falou um código para que te abaixou, mas ele entendeu. Coitado do barco que entra num outro reinado sem pagar o pedágio, sem pagar o imposto. Ele entendeu. Na fala Dresha Dorlate Kata. E ele viu uma pedra afiada, ele se desprendeu dos guardas. Ele cortou o seu prepúcio, ele cortou a sua orla, fazendo o Brit Milá. Ele entendeu o que ela disse. Que ele está morrendo porque ele quis favorecer o povo judeu. Mas ele não pagou o pedágio para entrar no Olam Habá, ele não fez Brit Milá. Quando a pessoa, ele corta o prepúcio, ele faz o Brit Milá, ele está pagando um imposto para entrar no Olam Habá. E ele não fez Brit Milá. Então ele fez Brit Milá em si próprio, cortando o prepúcio a orlá nessa pedra para poder entrar no Olam Habá. Maria Yavit Mirsi Halfit Veavit. Então ele diz: já paguei meu imposto, eu já posso entrar no Olam Habá. Que cachado lei, quando iam jogar ele na solitária, Amarkol Hassad Rabekiva Bechaver. Ele disse: todo meu patrimônio vai ser dado para Rabekiva e os seus companheiros de estudo. E até Rabekiva Vedash. Quando Rabekiva escutou isso, ele explicou o passo. Quanto é que ele merece, quanto é que os companheiros merecem. Ve'ale Aaron ulebanav. O Pasuk diz que o Lechem Apanim, os 12 pães que eram colocados na mesa sagrada no Beit HaMikdash, a cada semana, vão ser dados para Aaron, o Kohen Gadol, e para os outros Kohanim, que trabalharam no Beit HaMikdash nessa semana. E ali é Mechzale Aaron, Mechzale Banav. O Pasuk diz para o Kohen Gadol e para os seus filhos, os outros Kohanim. Então, o que o Passu quis dizer veio igualar a porção de Aaron do Kohen Gadol para os outros Kohanim. Então o Kohen Gadol recebe 6 pães e os outros 6 pães são dados aos outros Kohanim. Então falou Rabbi Akiva, assim também que Tehab Arshon disse que o patrimônio dele vai ser dado a Rabbi Akiva e os seus companheiros, seja, metade para Rabbi Akiva, metade para os seus companheiros de estudo, os outros sábios. E Atzitab Bat Kol Ve'amrak Tehab Arshon Mezuman Lechaye Olam Haba. Saiu um eco espiritual dos céus, um Bat-Kol, e disse que Tehab Arshalom está convidado ao mundo vindouro. Bahá Rebbe Ve'amar, Rebbe chorou nesse momento e disse: Yeshkone Olamo Be'Shah Achat, Yeshkone Olamo Be'Kama Shanim. Tem aquele que merece o mundo vindouro pelo esforço momentâneo. Tehab Arshalom, ele teve um esforço temporário, curto, e já merece o Olam Haba. Tem outros que tem que trabalhar anos, trabalho espiritual, para merecer o Olam Haba. Conta que Agmará, Antoninus Shamshele Rebbe. Como a gente viu, Antoninus, ele servia a Rebbe. Andrehan Shamshele Rav. Um outro líder, Goi, servia a Rav, na época da Agmará. Kishachim Antoninus Amar Nitparda Havila. Quando Antoninus faleceu, Rebbe disse que as amarras se desfizeram. Ou seja, Rebbe quis dizer que a amizade que ele tinha com Antoninus era autêntica. E quando Antoninus faleceu, essa amizade, essas amarras fortes se desfizeram. E falamos mais que Shachet Adrehan Amarav, quando Adrehan, que servia a Rav, ele faleceu, Rav disse a mesma coisa, né, de Pardá, Havirá, que essas amarras entre eles, que eram amarras, uma amizade autêntica, se desfez. Ele estava também lamentando isso. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver um pouco sobre Unkelus, o convertido. Temos a tradução de Unkelus do Humash, a tradução oficial da língua, do hebraico para o aramaico é dele. Vamos ver um pouco sobre ele, com muito mais novidades. Amém, meus amores, Adonai, Olam, Amém, Amém.